No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A questão ambiental precisa de atenção e o assunto do programa de hoje é o meio ambiente. O Brasil conta com a segunda maior cobertura vegetal do mundo, perdendo apenas para a Rússia. Porém, essa área diminui a cada ano devido à exploração madeireira, urbanização e utilização de terras para agropecuária. Nos últimos 16 anos, o Brasil perdeu aproximadamente 190 mil quilômetros quadrados de florestas, o equivalente a 4 vezes o estado do Rio de Janeiro. Em vez de uma solução para o problema, o governo de Michel Temer enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei 8.107, que pode colocar fim à proteção de 350 mil hectares de florestas no Pará. Boa tarde, Ana Rocha.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos nossos convidados. Desculpa a minha voz rouca.
Muito bem. Para falar sobre o meio ambiente, vamos conversar com Samuel Barreto, que é gerente de água na TNC. Tudo bem, Samuel? Seja bem-vindo ao Observatório. Já há algum tempo não conversamos.
Pois é, obrigado, Joel, Ana, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente.
Como é que você vê esse projeto de lei do governo Michel Temer?
Com preocupação, porque reduzir uma área importante nessa área aí do Xamaxim, no sul do Pará, próximo da BR-163, podendo ser um indutor de degradação dessas áreas. Há que se considerar que populações já viviam lá antes da criação da unidade de conservação, porém, também tem um aumento do desmatamento próximo da criação da unidade de conservação e logo depois da unidade. O que preocupa, na verdade, Joel, acho que é a tendência de desmatamento que aconteceu tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. E principalmente esse dado de desmatamento na Amazônia, cerca de 30% comparando com o período anterior, cerca de 8 mil quilômetros quadrados. Isso é um sinal preocupante, que somado a essas medidas, sem dúvida, acende uma luz amarela aí com relação à proteção da biodiversidade, à questão climática, de água e de todos os serviços ambientais que a natureza pode prestar.
Nosso outro convidado é o Roberto Rezende, presidente da Iniciativa Verde. Boa tarde, Roberto. Você também já há algum tempo não vem ao Observatório. Tudo bem com você?
Tudo bem, boa tarde.
Roberto, essa lei causa preocupação, segundo o Samuel, mas é mais do que isso, né? O Brasil está num caminho ao contrário, né, do que o mundo hoje, que está preocupado com a preservação das florestas.
É, sim. Essa lei é preocupante em si, né, pela questão lá dessa área protegida no Pará, que fica desprotegida, mas porque ela sinaliza toda uma linha que, principalmente no último ano, tem acontecido do governo federal e de governos estaduais, de relaxamento da legislação ambiental e de políticas públicas assim, contrárias, né, à sustentabilidade. Então, não só esse projeto de lei que altera o limite lá da floresta de Xamaxim, mas a falta de vontade de implementação da nova lei florestal, por exemplo, os sucessivos adiamentos, né, dos mecanismos dessa lei, alterações de outras áreas protegidas, tudo isso sinaliza que contra o que a gente acredita que o Brasil deveria estar fazendo a respeito da questão ambiental.
Quais são as razões dessa mudança de rumo?
A gente acredita que houve a própria situação, o cenário político hoje está favorecendo isso. Acho que um dos motivos seria a própria fragilidade que o governo federal está e é obrigado a fazer concessões cada vez maiores a setores como, por exemplo, a bancada ruralista, né? Então, essa sinalização para setores do mercado que não se preocupam tanto com a sustentabilidade é numa visão de curto prazo, né, para a sobrevivência política, do interesse muito imediato, e sacrifica interesses maiores. Lembrando que não é só interesse dos ambientalistas ou dos indígenas, né, mas a sociedade como um todo, de vários setores mais modernos do empresariado, que já trabalham com essa perspectiva da sustentabilidade. Você não ficam negando a mudança climática, por exemplo.
Né? Você concorda, Samuel?
Concordo. Acho que acabam sendo medidas que colocam a lanterna para o passado. ao invés de colocar para o futuro e procurar combinar isso que o Roberto está falando, do que significa exatamente esse desenvolvimento sustentável, que possa, por meio da conservação, promover vários tipos de benefícios, benefícios sociais, benefícios econômicos. Não significa tirar a atividade econômica, mas a forma de planejar essas atividades, compatibilizando diversos interesses. Agora, novamente, preocupa a tendência, porque com esse programa, o projeto, né, de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal, o PRODES, do INPE, por satélite, se detectou essa inversão. Não dá para dizer que é uma inversão de tendência, mas coincidentemente acontece também na Mata Atlântica um aumento de quase 60% do desmatamento. E coincide aí com esse momento de enfraquecimento do arcabouço ambiental brasileiro, por interesses aí de curtíssimo prazo, interesse daqueles que não geram exatamente benefício para toda a sociedade. Então, o risco disso é da gente estar perdendo um patrimônio com geração de serviços ambientais e, principalmente, a questão climática, porque, né, nesse quebra-cabeça global, a Amazônia é uma peça absolutamente chave para essa estabilidade climática. E o risco é o seguinte: podendo alcançar algum ponto de inversão, que a gente pode não mais conseguir voltar atrás. Então, são dados que, sem dúvida nenhuma, preocupam. Há que se dizer que, desde que começou esse trabalho de monitoramento, houve uma redução de 70% do desmatamento na Amazônia em relação ao estágio inicial, desde que se começou a monitorar efetivamente em 2004. Mas preocupa muito essa tendência recente, coincidindo com esse desmonte do aparato ambiental brasileiro.
Inclusive a gente comentou, acho que há umas duas semanas, né, que está repercutindo muito mal, inclusive para o resto do mundo, né? A Noruega, por exemplo, suspendeu um repasse para o Fundo Amazônia em função desse aumento do desmatamento, né? E também tem que se levar em consideração, eu acredito, que as populações tradicionais dessa região, porque o que acontece é que você tem lá, né, você tem o agronegócio invadindo, né? E aí sofre não só a floresta, como todas as pessoas que moram ali naquela região, que são populações tradicionais, às vezes vivem de atividades ali na região, atividades tradicionais. E para onde vão essas pessoas, né? O futuro delas também que está em jogo.
É verdade. Havia um processo de conscientização, não só em relação à população, mas com a colaboração da própria grande mídia, para as questões do meio ambiente. Depois dessa interrupção e início desse retrocesso. E aí eu insisto na pergunta: o que está acontecendo? É que nós estamos nesse problema, né, a crise política e econômica influenciou muito, né, nesse processo?
Bom, a gente ouviu outro dia num Twitter, né, o House of Cards dizendo assim: está difícil de competir. Então, sem dúvida, está um momento difícil, crítico, mas ao mesmo tempo acho que de passagem a limpo de diversas situações. Acho que é importante trazer transparência, governança, e a governança acho que é um ponto importante na resposta desses processos. Eu acho que não dá para generalizar, existem setores, até como o Roberto citou, progressistas, que têm sim interesse em fazer a coisa adequada do ponto de vista de novos negócios, e eu acho que esse é o ponto fundamental dessa resposta. Trabalhar processos de políticas públicas e compatibilizando ações que promovam conservação, que protejam as comunidades tradicionais, terras indígenas, e que também possam ser indutoras de um bom modelo de desenvolvimento econômico. Agora, tem um enorme desafio, né? Quer dizer, e um momento estranho não é só no Brasil. Então, acho que, de forma geral, tem coisas sinalizando para momentos importantes e outras coisas também acendendo essa luz amarela. Basta ver a não assinatura ratificação pelo governo americano, do presidente americano, do Acordo de Paris, que também foca, bota a lanterna para o século XIX, ao invés de mirar para o futuro, bota a lanterna para trás, não para frente. Então, acho que tem que ter um contraponto, da mesma maneira que teve lá, de governadores, mais de 9 governadores, mais de 200 prefeitos, mais de dezenas de empresas, dizendo que vão cumprir com o acordo, empresas como Apple, Amazon, dizendo que vão manter, sim, 100% da sua energia como fontes renováveis, porque já estão vendo que, por meio de combustível fóssil, não vai conseguir manter o seu negócio. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a matriz de energia renovável já gera mais emprego do que a de combustível fóssil. Então, acho que essa arquitetura que a gente também tem que construir aqui, tem parceiros, tem aliados, e agora tem que avançar, porque, sem dúvida, o momento é preocupante.
Só voltando aqui, esclarecendo para o nosso leitor, você mencionou a série, né, House of Cards. House of Cards é uma série americana que está no Netflix, que fala de uma realidade absurda na política americana, mas ela não é nem de longe tão absurda quanto a nossa, que a gente está vivendo aqui. O próprio autor e os próprios atores da série mencionaram isso.
E
né,
de lá eles disseram que está difícil competir, faz parecer ser muito light, né, perto da nossa realidade.
Ô Roberto, a Ana lembrou bem que os países da Europa estão mais preocupados com a situação brasileira que o próprio Brasil. Tá, eu vi aquele vexame que sofreu o presidente Michel Temer na Noruega com o corte, como lembrou bem a Ana, né, de recursos para a preservação da Amazônia. O que está acontecendo com o Congresso Nacional, com o Estado brasileiro, que já tinha assumido algumas posições em relação à preservação das florestas, do meio ambiente em geral, e que agora está retrocedendo?
Em primeiro lugar, acho que é isso da fragilidade política do atual governo federal, mas não é só, né, que ele precisa de muito apoio a curto prazo para continuar no cargo. Mas também tem um cenário maior, que eu acho que é o enfraquecimento, né, do tema ambiental com a sociedade civil, da própria sociedade civil. Aparentemente há esse enfraquecimento e uma menor demanda política para defender esses temas, né? Eu digo que é aparente porque a gente não acredita que o assunto está perdido, né? Essa insatisfação e a própria a tentativa de manifestação da sociedade em várias coisas, nos últimos anos, várias manifestações, que talvez estejam meio perdidas, né, o foco, mas a gente acha que a sociedade civil ainda não entregou os pontos, né? A preocupação, seja com os vários movimentos que existem, não só a questão ambiental, mas está um pouco sem foco, né, e sem força política. Mas cabe a gente insistir nisso, né, não abrir mão, porque arrumar outros canais de participação para que possa demandar e que fique mais caro para esses setores fazer o que estão fazendo. Né?
A preservação é fundamental nesse ambiente.
E eu acho que olhar para o campo da oportunidade, né, Joel? Porque, de outro lado, tem uma política hoje brasileira que gerou um instrumento de gestão que é o Plano Nacional da Recuperação da Vegetação Nativa, o Plano AVEG, que tem como meta restaurar 12 milhões de hectares. Isso significa uma cadeia produtiva de alguns bilhões de reais que pode gerar emprego, que pode promover benefícios em diversas regiões. O Acordo de Paris, o Brasil é um signatário também desse acordo, é uma outra oportunidade, porque o Brasil também é parte fundamental dessa equação do aquecimento global, novamente, podendo gerar novos negócios, podendo gerar proteção e por meio da proteção, benefícios sociais, serviços ambientais. Então, eu acho que é um pouco essa nova perspectiva. De um lado, acho que tem esse cenário preocupante, mas de outro, tem um movimento também importante acontecendo e que precisa ter maior visibilidade, uma maior força também de implementação, porque aí eu acho que está uma parte da resposta importante desses desafios que nós temos para o futuro.
Vamos começar agora com a participação dos ouvintes.
Edson Neves, eu quero fazer uma pergunta. O homem está destruindo a natureza, e sim, está se destruindo.
Foi mais uma afirmação do que uma pergunta?
Assim, o homem, ao destruir a natureza, está se destruindo, né? Acho que foi mais ou menos isso.
Eu entendi. Acho que, tentando comentar sobre isso, de fato, acho que a própria destruição da natureza também, obviamente, destrói a própria base da economia, né? Isso, ligando um pouco com o que o Samuel estava falando, né? Se a gente percebe cada vez mais a questão do clima, da falta d'água ou da irregularidade da oferta de água, o preço da energia, né, degradação dos solos, tudo isso tem a ver com a conservação dos recursos naturais ou com a falta dela, né, que vai afetar o funcionamento da economia. E retomando que a gente não pode entender os cuidados com a proteção ambiental, com a conservação, com o bom manejo, apenas como custo, né? Essa é uma visão atrasada. Que, assim, é isso que o Samuel estava falando. O investimento nessas áreas gera emprego, gera renda, né? E principalmente realimenta a base da economia.
Acho que é importante. Então, opa, desculpa.
Só, essa ação suicida, né, de uma ação a curto prazo, de você não cuidar da base física da economia, ao degradar solo, água, ao prejudicar o ciclo climático, é uma visão de muito curto prazo e que, ao contrário, se a gente realimenta esses ciclos, né? investe na atividade, você também já está gerando emprego a curto prazo e principalmente mantendo a longo prazo.
É, acho que um ponto para procurar trazer uma perspectiva e um ponto de vista aqui para os ouvintes é que conservação do meio ambiente não significa obstáculo ao desenvolvimento. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente percebe um discurso que está se proibindo isso para preservar contra alguma necessidade humana. É exatamente o oposto, Joel, porque os recursos naturais é o que mantém a sobrevivência nossa aqui na Terra. É a água, é um ar de boa qualidade, é a terra fértil para gerar alimento. E o desafio que nós temos, né, com o crescimento populacional... E o aumento do crescimento populacional é pressionar ainda mais os recursos naturais para atender essa demanda crescente. Então a gente tem que pensar num redesign, porque senão a conta não fecha. É como se a gente ganhasse R$100 por mês e gastasse 200. E o ouvinte sabe o que significa entrar no cheque especial.
E o Samuel, mais do que ouvinte, tem que sensibilizar o empresário responsável pelos investimentos e que está resistente às questões do meio ambiente. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95 077-1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou, se preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: esgotamento seguro ainda tem que chegar assim a 60% dos brasileiros. Esgotamento seguro ainda tem que chegar a 60% dos brasileiros. A Laura Gelbert, da ONU News de Nova York, traz as informações.
Um relatório conjunto da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostrou que 2 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo não têm acesso seguro à água. A ONU News conversou com o relator das Nações Unidas para o Direito Humano à Água e ao Saneamento. De Belo Horizonte, Léo Heller falou sobre esse, que é o primeiro relatório sobre o assunto na era dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo Heller, a expectativa era grande para saber como o início desse período se compara com o fim do período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em 2015. O relator afirmou que a definição de acesso à água e ao esgotamento sanitário dos ODSs é muito mais rigorosa do que dos ODM.
Então, exatamente isso que o relatório revela. Usando uma definição mais rigorosa, os números do déficit são muito maiores. São 2,2 bilhões de pessoas sem o que se chama acesso seguro à água, é muito maior do que os números que circulavam no final dos ODM, que eram em torno de 800 milhões de pessoas sem acesso a sistemas melhorados de água. Então a definição mudou. No caso do esgotamento sanitário, a situação é muito mais dramática.
Segundo o relatório, o número de pessoas no mundo sem acesso a saneamento gerenciado de forma segura é de 4 bilhões e 500 milhões. O relator da ONU falou ainda sobre a situação do esgotamento sanitário nos países de língua portuguesa. Segundo ele, em geral, em todos os países houve uma queda do percentual da população com acesso considerado adequado devido à mudança na definição.
Os dados do relatório apontam que 62% da população de Portugal tem acesso seguro ao esgotamento sanitário, o que é um valor baixo, considerando que Portugal é um país assumido como desenvolvido, europeu, né, que avançou muito nas últimas décadas na implantação de infraestrutura. Eu fiz uma visita a Portugal em dezembro do ano passado e vi que a infraestrutura é muito avançada, mas persistem alguns problemas. No Brasil, o número é de 39, então muito inferior. No Brasil ainda teria 60% da população a ser atendida.
Segundo o relator, em Moçambique não há estatísticas que permitam avaliar a proporção da população com saneamento seguro. Léo Heller citou um dado mostrando que o acesso a saneamento básico, uma definição menos exigente, seria de 24% no país lusófono africano. De acordo com Heller, usando a definição de saneamento seguro, esse valor certamente seria inferior. Para o relator da ONU, os números revelam o tamanho do desafio para o alcance dos ODSs no setor, que é o acesso de todos a sistemas seguros de água e esgotamento sanitário até 2030. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Samuel, para resolver esse problema aqui no nosso país, é necessário que nós tenhamos uma política de Estado e não de governo, né?
E prioritário, porque tem uma oportunidade, novamente, no campo das oportunidades, a matéria retratou essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o objetivo 6 é o objetivo relacionado à água. E o ano que vem, em Brasília, em março de 2018, a gente vai ter o 8º Fórum Mundial de Água, uma oportunidade. O desafio é que, no ritmo que nós vamos, tem gente que diz, olha, a gente resolve a questão do saneamento no Brasil em 2060. E tem colegas que falam, não, esquece, século XXI. Só resolve no século XXII. E a conta do saneamento, segundo o Instituto Trata Brasil, que é um instituto bastante sério, que tem dados consistentes sobre isso, mostram que a conta significa aproximadamente 2 planos safras. Aqui eu não estou querendo dizer que tem que investir menos num lugar ou em outro. Só que esse recurso que a gente resolveria no cenário mais otimista em 2060, a gente poderia, talvez, com uma priorização, encurtar esse tempo. Isso significa saúde das pessoas, dinheiro que você deixa de gastar no hospital para poder investir em educação, dinheiro para recuperação dos rios, para melhoria da segurança hídrica. Então, passa também por uma questão de prioridade.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Light of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me waste. And I waste without you. With or without you. With or without you. Through the storm, we reach the shore. You give it all, but I want more.
And you too, if you're without you. É a sua escolha, Samuel.
Bacana. Eu achei muito legal de poder escolher aqui uma música para todos os ouvintes.
Falando em escolhas, nós temos uma promoção no programa de hoje, Ana.
Isso, João. A gente vai sortear hoje um par de ingressos para a peça Apareceu a Margarida. Em direção de Bruno Garcia, Marília Medina vive a divertida professora cheia de contradições nessa peça de teatro. Primeiro ouvinte que ligar aqui para a rádio leva um par de ingressos. Ligar para os telefones 3253-4845 ou 3289-3580.
E o segundo par de ingressos fica para os nossos convidados. Poxa, é só eles deixarem o nome aqui e o RG por participarem do programa, ganham também um par de ingressos. E fala-se bem dessa peça, viu, Ana?
É uma peça conhecida.
Tá aí.
Legal. Música, teatro, cultura.
É verdade. Agora nós estamos conversando sobre meio ambiente com Samuel Barreto, da TNC, e Roberto Rezende, da Iniciativa Verde. Roberto, no bloco anterior, celebrou a questão da água, e eu queria repetir com você, Samuel, algo. Parece que nossos reservatórios aumentaram, choveu muito e tal, e a situação de São Paulo já não é mais crônica. mas eu noto uma atitude assim benevolente, até um pouco distante do governo, de desarmar a população, porque agora que tá, os reservatórios estão altos, não precisa. A gente poderia continuar uma campanha conscientizando a população para ficar em estado permanente em relação à preservação da água.
Perfeito, João. Acho que tua questão é fundamental. É o que eu digo, o nível dos reservatórios no momento, que ainda bem que subiram, pode ser uma armadilha. Porque não só aqui em São Paulo, mas nas regiões sudeste, nordeste, o nordeste, aliás, está numa seca terrível, o semiárido por mais de 6 anos, a bacia do São Francisco com limitação de retirada de água, quer dizer, isso sim afeta a economia e o sul também, porque nessa região sul, sudeste e nordeste, nós temos apenas 16% de toda a água disponível no Brasil, com mais de 80% da população, com parte dessa água já degradada, sem possibilidade de consumo. Então é uma armadilha achar que pelo nível dos reservatórios o problema passou. Até porque a gente está consumindo ainda quase tudo aquilo que se produz. Ou seja, é como se a gente ganhasse R$100, a gente está gastando R$97. Você ficou doente, não tem uma poupança, entra no cheque especial. Eu estou insistindo nessa imagem porque entrar no cheque especial é muito difícil pagar os juros dele. Então, a gente tem que avançar. Eu acho que as medidas de curtíssimo prazo aqui no caso de São Paulo melhoraram, sem dúvida, mas tem muita coisa por fazer, as medidas de médio e longo prazo. Só para dizer um outro dado aqui para o ouvinte, que 70% dos nossos mananciais estão degradados. Essa é uma agenda que a TNC, a Iniciativa Verde, trabalha. É importante recuperar, tirar esse paciente da UTI, recuperando, reflorestando áreas, conservando, implementando melhores práticas agrícolas para que a gente possa gerar maior segurança hídrica na região metropolitana.
E a água do subsolo, os aquíferos,
sem dúvida. Isso também é importante, proteger as áreas de recarga e colocar a floresta para que essa água possa infiltrar, absorver, recarregar o lençol, voltar numa nascente, proteger as nascentes. Então, tudo isso parte de uma peça de planejamento. E isso não está posto, não está resolvido ainda.
Muito bem. Vamos para uma nova pergunta dos ouvintes?
Meu nome é Marcos. Eu queria saber a melhor forma de combater o aquecimento global.
Roberto, começamos com você.
São várias formas, na verdade. A gente vai começar pelo que a gente trabalha mais diretamente, que é a questão da recuperação da vegetação como uma maneira de fixar o carbono, né, os gases de efeito estufa. Então, porque boa parte do problema da mudança climática, por ação humana, é questão da queima de combustíveis fósseis, que está aumentando a proporção de monóxido de carbono e outros gases na atmosfera, que seguram o calor, né, e está tendo esse desequilíbrio climático. Não é o único jeito, mas boa parte das emissões desses gases se deve ao desmatamento e à mudança do uso da terra e agricultura. Então, se a gente trabalhar de forma combinada a questão de proteger as florestas, de recuperar florestas e um bom manejo da agricultura, né, com isso combinado, já contribui bastante para a questão da redução das emissões. E, ao mesmo tempo, todas as ações contribuem também para o que a gente fala da mitigação. Porque não se espera que a gente reverta a mudança climática a curto prazo, né? Ninguém sabe o tamanho do que está acontecendo, o que já foi disparado na mudança do clima no mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente procura diminuir os efeitos, a gente tem que conviver com eles, que é a mitigação, né? Então, uma agricultura mais sustentável, mais árvore para proteger os mananciais, o manejo do solo melhor, isso tudo tem a ver também com a mitigação, que é a maneira da gente conviver com o clima mudado.
Falando em agricultura, eu acho que o pequeno e o médio, o agricultor já está sensibilizado, ou pelo menos já começou a perceber a importância da preservação do meio ambiente. Mas o grande problema é o grande, né? Do agronegócio.
Também. Mas primeiro é bom a gente ressaltar que acredito que a maioria dos ambientalistas, quem trabalha no terceiro setor na área, não entende que todo ruralista é igual, né? Que são o mesmo jeito, né? A gente não pode simplificar a discussão desse jeito e chamar todos eles de bandidos, como alguns dizem, né, que a gente chama, né, que a gente simplifica a discussão. Pelo contrário, a gente reconhece, é importante ver que tem vários tipos de proprietários, grandes e pequenos, né, que têm responsabilidades diferentes e posturas diferentes com a questão ambiental. A maior parte, felizmente, está consciente cada vez mais que a própria alteração do ciclo do clima, né, afeta a sua produção, seja de soja no Mato Grosso, de algodão,
da carne, né?
Da carne, tudo isso já tem, a boa parte já percebe esse problema, eles sabem que eles são totalmente dependentes do clima, né, da regularidade do clima, porque agora a gente está nesse maior frio aqui, está falando em aquecimento global? Não, o que a gente está falando é de mudança climática, né, não é necessariamente que vai acabar com o frio, os ciclos estão sendo desregulados, então pode faltar chuva na hora certa, pode chover demais na hora que não é esperado.
É resgatar o equilíbrio, né?
Isso.
Muito bem. Você quer falar do efeito estufa, Samuel?
Eu acho que primeiro, talvez o maior desafio que nós tenhamos enquanto civilização, um desafio de uma magnitude gigantesca, que vai exigir uma nova capacidade nossa, dos setores, de procurar formas de diálogo, e mais do que diálogos, acho que ações concretas, porque o primeiro passo é estancar o aumento das emissões, e que não para de aumentar. Então, isso coloca em risco o que os cientistas do painel intergovernamental das mudanças climáticas dizem, que a gente tem que estabilizar o clima até 2 graus, temperatura média, porque isso significa, em alguns lugares, um aumento de até 8 graus. No Brasil, em alguns lugares, um aumento de 6 graus. Então, imagina uma mudança do clima hoje para um aumento de 6 graus. É uma coisa muito intensa. Isso que o Roberto está falando, desses extremos climáticos, a gente já tem percebido. 3 secas em uma década na Amazônia. E cheias também seguidas. Então, não dá para dizer que desregulou, mas tem alguma coisa estranha. E provavelmente ligado a esses aspectos de mudança climática. Então, primeiro, o movimento é de cessar essas emissões. Não é simples, é uma questão complexa, isso exige ação coletiva, por isso que o Acordo de Paris é um importante instrumento, porque ele é vinculatório, ele exige obrigações, cumprimentos à medida que o país assina, por isso que é um desafio importante, mesmo com esse movimento dos governos, dos governadores nos Estados Unidos, dos prefeitos, das empresas. Difícil alcançar as metas, como colocava o presidente Barack Obama, de reduzir em 26% a 28% comparado aos níveis de 2005 nos próximos anos, até 2025, sem o governo federal participando. O Brasil com essa meta também de redução. Agora, de novo, é um desafio complexo, mas tem diversas oportunidades. Novamente, nos Estados Unidos, o setor de energia renovável já gera mais emprego do que o de combustível fóssil. E aqui, com a restauração, com a economia da restauração, com produtos madeireiros, não madeireiros, podendo recuperar, restaurar a Amazônia, a Mata Atlântica, fundamental, Joel. E aí, sim, colocar essa lanterna da forma correta para o futuro. Por isso que, no início desse programa, quando você falou desse projeto de lei da medida provisória, que agora se pede o veto, né, coloca tudo isso na contramão daquilo que a gente deveria estar fazendo.
E o Brasil, ele foi, por alguns momentos, exemplo, né, nessas políticas, nessas políticas visando melhoria no meio ambiente. Existiram alguns exemplos.
Sem dúvida, trazendo inovações.
A gente tem Conama, a gente tem diversos organismos que sempre trabalharam, ativistas, as próprias organizações não governamentais do Brasil. Então, quer dizer, a gente sempre teve um movimento forte, né? O que a gente tem é que, de vez em quando, essa visão um pouco mais atrasada, ela se sobrepõe. Né? No momento é essa que está...
Isso acho que é um ponto forte, importante da governança, de setores que estão mais nos extremos e com interesses aí duvidosos, né? Quer dizer, que predominem em relação a um grupo talvez até maior, mas que não consegue se impor para promover esse novo modelo, né? Que um modelo adequado, sustentável, que gere conservação, recuperação ambiental, que gere empregos, que gere uma nova forma de desenvolvimento. Então, o desafio climático, eu acho que é esse. É complexo, ele não é local, ele é global. A gente vai ter que ter uma resposta muito rápida e efetiva pelos próximos 20 anos. Então, não é mais para a futura geração. O bastão está com a gente.
Bom, vamos continuar falando sobre meio ambiente logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Recolher cada vaso do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de fome. Descer para a cama, recolher a garrafa da cama, roubar da cama a doçura do mel, se lambuzar de mel. Apagar a terra, conhecer e fecundar o chão, debulhar o trigo.
Cio da Terra, com Milton Nascimento e Chico Buarque. Muito bem, isso inspira muito, né?
É, essa música é legal para lembrar da questão da agricultura, dos ciclos da natureza, né? É do que a gente está falando aqui também, né?
Quando a gente fala da natureza, as pessoas muito práticas falam que são saudosismo. Não é nada, né? É, a gente está falando de uma questão importante para a nossa sobrevivência.
Não, exatamente, a gente vai continuar precisando beber água, se alimentar, né? Ter um clima confortável. Então nada disso é passado, né? Muito pelo contrário.
E mesmo porque meio ambiente não é só natureza, né? Meio ambiente é tudo. As pessoas esquecem que poluir o ar nas grandes cidades, lixo na rua, tudo isso faz parte dessas questões ambientais, né? A nossa vida.
É verdade. Eu queria lhe perguntar uma coisa que a grande imprensa não falou mais, parece que está superada, mas não está, porque não está pronto, que é o Rodoanel Norte aqui, né? E eu me lembro que o governo acenou com a possibilidade, quando as comunidades locais foram retiradas e parte do meio ambiente ali foi devastado, que seriam replantados e tal. Já foi feito isso? Porque ainda não está inaugurado, ainda falta muito ainda pela obra.
Eu acho que esse exemplo é bom para a gente falar, a questão que o Samuel começou aqui, da governança, né? Que não é só o governo. Envolve a participação de toda a sociedade, todos os interessados nesse processo. Obras de grande porte igual essa, um exemplo aí do Rodoanel, ela pode ser um efeito positivo na questão do planejamento, da indução do uso da terra. Lá é uma área de proteção, né, a Serra da Cantareira, é uma das poucas áreas florestadas que sobraram aqui na região metropolitana. Então, o Rodoanel ele pode ajudar e pode atrapalhar essa conservação, induzir a ocupação de bairros ou não, né? Como em toda a região metropolitana, como é um debate grande, por exemplo, no trecho sul, que atravessou lá Billings e agora Piranga, né? Então, tem esse lado que ele é indutor de uma boa ocupação ou de uma má ocupação do território. Então, é uma parte. E a outra é a questão da compensação, né? E da mitigação dos danos e da compensação. Que também a gente não sabe, realmente, eu também não sei a quantas anda essa... Mesmo das outras etapas do Rodoanel, a notícia que se tem é que não foram todas cumpridas, né? As várias etapas que já foram feitas, oeste, sul, leste, também tem muito reflorestamento compensatório a ser feito. Por que a lei brasileira diz? Uma obra de utilidade pública, como é o Rodoanel, pode ser feito desmatamento, porque não tem alternativa, a estrada tem que passar naquele lugar, no máximo você discute pequenos ajustes. Concordando que é uma obra de um interesse público, né? Esse desmatamento é legalizado, mas só que se exige uma compensação. várias vezes o que foi cortado, dependendo da importância ambiental daquela vegetação. E com isso se assume um passivo muito grande de reflorestamento por causa dessas obras que o empreendedor tem que cumprir. E a gente não sabe realmente o cumprimento. Tem um potencial muito grande para alavancar a restauração em áreas de manancial, como o sistema Cantareira, outras áreas do interior que são esquecidas, né? A gente fala muito da Cantareira, que é importantíssima, que abastece a região metropolitana, mas temos muitas outras bacias no interior do estado que precisam ser recuperadas, né? Então, tem esse mecanismo da compensação desse dano, é muito importante, e a gente não sabe. Isso é importante saber como ele está sendo executado, pelos problemas de governança que a gente tem, inclusive no nível estadual de governo, na área ambiental. Quando a gente não tem acesso às informações, quando os conselhos que cuidam disso, o Comitê de Bacia, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, não tem acesso, não tem o prestígio, né, o fortalecimento da participação social, mesmo através de meios como internet, todos os sistemas que a gente tem hoje, de transparência da informação, que hoje continuam deixando a desejar pela importância do assunto.
Você sabe que isso é um desafio para a nossa democracia representativa, né? Consulta popular. A população teria que da região norte da cidade teria que ser ouvida sobre as consequências e os danos ao meio ambiente. E até hoje houve protestos, mas a obra continua. Perguntas, Ana Rocha?
Sim, perguntas dos nossos ouvintes. O Otávio Dias de Santana pergunta se a situação hídrica, né, a crise hídrica que ocorreu aqui em São Paulo, não conscientizou de forma permanente a população.
Acho que sim, teve um papel fundamental da sociedade. A economia de água naquele período significou uma represa do Guarapiranga inteiro. Então, acho que esse dado mostra a importância das ações individuais da sociedade. Isso foi muito importante, mas a gente também tem que lembrar que em 2001, quando a gente teve aquela crise de energia, por um tempo todo mundo economizava muita energia, tirava inclusive os aparelhos do plug para tirar do stand-by. Passados anos, a gente vai relaxando. É o que pode acontecer com a questão da água, o que o João estava falando. Não deveria ter uma campanha permanente? Na minha opinião, sim, porque é uma situação tão crítica e a gente ainda está longe de levar essa barra para criar realmente um conforto em termos de segurança hídrica. Então, outras medidas precisam ser implementadas.
Antes de continuar com as perguntas dos ouvintes que ligaram para cá, tem um ouvinte que gravou uma pergunta, não é isso, Cléo?
Meu nome é Douglas e eu queria saber se com o crescente número da população, como se urbanizar de uma maneira sustentável?
É um desafio enorme, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a América Latina inteira, né? A gente percebe aí um inchaço, um crescimento desordenado. Em biologia, crescimento desordenado tem um nome que eu acho que todo mundo sabe o que significa. Significa câncer. Então, é importante pensar como crescer de forma ordenada, não crescer, talvez desenvolver. Hoje a gente tem vazios urbanos em áreas que tem toda uma estrutura de saneamento, de escola, de hospitais, de transporte, e a pessoa não consegue se fixar. Vai em direção às áreas cada vez mais periféricas, no nosso caso, as áreas periféricas tão próximas dessas áreas de mananciais, municípios aí que cresceram mais de 100% aqui na região metropolitana em menos de 10 anos. Então, de novo, é uma equação que não é simples, mas o ponto que talvez, voltando na questão do Roberto com a lógica do Rodoanel, é que talvez a gente tenha que conectar melhor as políticas públicas, que sozinhas, às vezes, ficam com resultados pulverizados, difusos. E aí, sim, eu acho que conectar uma política de transporte com habitação, com recursos hídricos, para ter uma efetividade, porque as coisas não funcionam de forma isolada. E aí tem que ter algum maestro para poder articular todo esse processo.
É importante repetir o exemplo que você deu no início do programa. No extremo sul de São Paulo, os mananciais já estão invadidos e comprometidos.
Né? Muito comprometidos.
Roberto.
Queria pegar isso aí até para lembrar de uma outra questão que a gente, no começo aqui da nossa conversa, falou, desse cenário de degradação das leis no Brasil e da importância de ligar a questão fundiária com ambiental, né? Tem uma recente medida provisória aí que foi chamada de MP da grilagem, né? Que é mais uma parte desse drama que a gente está passando hoje. Quando você facilita a ocupação de terras, a apropriação de terras, isso também tem uma repercussão, além da social, econômica, ambiental, né? Então é muito importante a gente ligar a questão do domínio da terra, né? Seja pelo pequeno, pelo grande, com a questão ambiental, que é a questão fundiária, né, o domínio da terra. Então, seja a ocupação lá nos mananciais da Zona Sul de São Paulo, ou de grandes glebas na Amazônia, né? Isso é importante, a importância de juntar as políticas públicas, né? Aparentemente é uma coisa boa para a sociedade a regularização das posses de pessoas que moram em habitação de áreas de risco, né? Não é, né? É interessante a questão da habitação, é muito importante, mas também tem que ter qualidade. Daí uma outra coisa também, que o rebatimento da lei ambiental, da lei florestal, que a gente não pode se ater só à questão florestal. Então as áreas de preservação, as várzeas, por exemplo, as encostas, nas regiões metropolitanas, que são indevidamente ocupadas, tem uma questão de risco para essas pessoas, né? Então a importância da gente juntar a questão ambiental com a fundiária, né?
De cheias, né? Durante a chuva. Não é que extravasou, é que a gente ocupou o espaço que era do rio, né? As várzeas do Tietê aqui na região metropolitana.
E simplesmente falar que é uma terra mais barata e jogar os pobres lá não resolve. Também é uma solução de curto prazo, né? Então, aliás, a gente chama atenção para a importância de juntar, de entender as políticas de uma forma junta.
Isso é fundamental. Aliás, vocês me lembraram o seguinte, agora se critica o planejamento da nossa cidade, né? Porque ela foi construída em cima de rios. E aí vem as inundações, né? Todos os anos a mesma coisa.
E, aliás, também retomar a observação que os nossos convidados fizeram de que as políticas têm que ser políticas de Estado, não de governo. Por isso que elas são sempre descontinuadas e elas são, cada uma fala, não fala com ninguém, não se conversam, né? Porque toda vez que entra uma nova administração, parece que tem que mudar tudo em vez de dar continuidade, né? O que é bom que já está acontecendo.
É verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Debaixo de sete chás, tem branco coração. Assim falava a canção que na América ouvi.
Quando o último rio secar, a última árvore foi cortada e o último peixe pescado, eles vão entender que dinheiro não se come. É um poema atribuído a Bob Marley, mas de autoria de um índio norte-americano.
Perfeito, e eu acho que com essa música aqui também para inspirar, né? Eu acho que também no mundo com coisas malucas acontecendo, acho que o papel não só da amizade, mas da cooperação, da colaboração, é um pouco disso que a gente precisa hoje, principalmente talvez esse maior desafio que a gente tenha do aquecimento global, poder trazer uma nova perspectiva, inclusive alguns que já dizem que a gente vive uma nova era, talvez uma era aí num ponto de encruzilhada, que a gente ainda tem tempo de escolher caminhos que sejam mais sustentáveis, tomara que seja esse que a humanidade escolha, e a gente está aqui para tentar fazer o nosso papel.
E o Observatório também tenta cumprir seu papel desenvolvendo algumas campanhas, como a campanha de direitos humanos são direitos de todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão para o diálogo, sobretudo nas redes sociais. Para participar é fácil, basta curtir e compartilhar o nosso banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor contra a intolerância nas redes sociais.
Aliás, a intolerância no mundo físico também, né? Porque, por exemplo, essa madrugada aí, duas madrugadas atrás, vários moradores de rua estão dormindo nesse frio e houve até episódios de levarem jato de água gelada num frio desse. Quer dizer, mais do que nunca, essa campanha dos direitos humanos são direitos de todos é importante.
Muito bem. Continuamos, Roberto. Você sente que os ambientalistas estão mais unidos, até para se contrapor a essa onda, né? Que está passando não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né? Sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, mas só pensando, só produzindo uma visão mercantilista?
A gente está aqui falando de vários problemas, né? Mas a gente não deixa de ver o lado, de ser otimista também, né? Acho que tem um potencial grande, até pela... cada vez mais os movimentos aí sociais estão juntando esses vários temas, né? Então, por exemplo, a questão cultural, né? Das minorias, direitos humanos, cada vez mais se conecta entre si com a questão ambiental, né? Os povos tradicionais, coisa que algum tempo atrás não era tão óbvio, né? Então, a gente via conflito entre indigenista e ambientalista, né? Hoje, cada vez mais se sabe que não tem sentido essa briga, né? Povo tradicional e é contra o meio ambiente é contra a população tradicional, isso está cada vez mais sendo superado, né? E é interessante que muitos movimentos ligados à juventude cada vez mais incorporam essa questão, né? Então ainda está uma coisa um pouco difusa, a gente gostaria que fosse mais forte, mas acho que está sendo bem positivo esse movimento, juntar os vários movimentos, né?
A origem disso está na redemocratização do país, todos estavam juntos. E quando o país veio a nossa democracia, cada movimento foi partidarizou-se, quer dizer, cada um foi para um lado e aí começou a divisão. Isso que é preocupante, porque é um assunto que diz respeito ao futuro da humanidade, né?
Sim. Não, e mesmo, além da questão dos movimentos sociais, a percepção das pessoas, até enquanto produtores e consumidores, também tem mudado cada vez mais, né? Essa preocupação com a qualidade de vida, do alimento, seu espaço próximo, né? Está muito forte. A manifestação das pessoas, além dos movimentos, também como consumidor, né? Cada vez mais também a gente tem que ser entendido como uma coisa positiva, né? Essa cobrança, e chega até nos empresários, né? Quando eles também ajudam a forçá-los a tomar uma postura mais sustentável, né?
Quero te ouvir, Samuel.
Não, de acordo, eu acho que é esse movimento de reposicionamento de situações, né? Quer dizer, eu diria até que um momento propício de construção de diálogos, de plataformas de diálogo. Isso acho que é uma questão importante, né, Joel, porque não é simples você trazer ângulos, perspectivas diferentes, então acho que essa construção de diálogos é importante, tanto no terceiro setor, mas também com os demais setores, com o setor privado, com o poder público, porque está aí na nossa visão que é uma parte importante da resposta, dessa ação coletiva para tudo, quer dizer, para a questão alimentar, para a questão da segurança hídrica, para a questão climática. E eu acredito e acho que tem avançado bastante. E, novamente, chamar atenção para o Fórum Mundial de Água, o ano que vem, que acontece em Brasília, onde tem um fórum cidadão. Eu encorajo a todos os ouvintes que participem, que possam saber, se informar dessa perspectiva, uhum, desse ângulo da água.
Até só antes do fórum, uma etapa para o fórum também vai ter um congresso aqui no Brasil de 2 a 6 de outubro da Congresso Abis Finanças 2017, que, uhum, é uma etapa preparatória para o fórum, vai, perfeito, ser aqui em São Paulo.
Muito bem, nós estamos no final do programa, eu preciso das considerações finais rápidas dos nossos dois convidados, para dizer que a produção me passou agora, além dos nossos convidados que ganharam os ingressos da peça, a Lucimar Gimenez, que ligou primeiro aqui, e o Luciano, é um casal que deve entrar em contato com a nossa produção para ver como vai viabilizar. Me parece que é o RG, o nome inteiro, que vai ser deixado lá na porta do teatro, não é isso? Na bilheteria do teatro. Muito bem, está aí. Além de vocês que ganharam também. Fechando o programa, as considerações finais. O que é mais importante registrar no programa de hoje a respeito do meio ambiente e dessa situação que existe no país?
Acho que primeiro agradecendo aqui a oportunidade de novo de estar aqui, né, com o Joel, para a gente poder falar um pouco da atuação das organizações do terceiro setor. E nesse momento, né, de crise política, e que levando tudo junto, política, econômica, ambiental, né, a gente não esquecer da importância da questão ambiental e de tratar isso de uma forma conjunta com as demais políticas, né? Isso, e não é delegar para os políticos, né, que cada vez estão desmoralizados e a gente não acredita neles. A importância de cada cidadão atuar, né, seja em organizações, seja como eleitor, como consumidor, a importância desse espaço da participação e da troca, do intercâmbio, né, o debate, como a gente está fazendo, para a gente não esmorecer, né, com tanta notícia ruim, mas porque ao contrário, isso motive a gente com atuação para reverter e melhorar isso.
Samuel.
Bom, Joel, eu queria primeiro agradecer a você, a Ana, parabenizar, porque a gente falou muito aqui de diálogo, de conversa, e eu sou um fã do rádio, acho que esse é um mecanismo concreto de diálogo, de trazer informação para a sociedade, de debate, de diálogo, de trazer perspectivas, ideias e dos contrapontos, né? Isso acho que é parte do processo e, principalmente, acho que focar nesse futuro da oportunidade, mas agindo já, né? Acho que essa é a grande chamada para o agir já. Não adianta só a gente falar em nível global se não tiver uma ação local. Então, a construção desse processo e as ondas dos rádios aqui contribuindo para isso.
É uma questão do dia a dia do cidadão brasileiro. Ana?
Grande programa. Pena que eu estou com essa voz feiosa aqui, mas excelente programa. Meio ambiente é sempre debatido aqui, né, Joel? Esse papel o Observatório tá fazendo muito bem.
Parabéns ao Observatório.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Samuel Barreto, gerente de água na TNC, e de Roberto Rezende, presidente da Iniciativa Verde. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Não perca o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Você sabia, o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas e quase 180 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.